Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano. Começa a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. As notícias falsas sempre foram um grave problema e estão tomando cada vez mais força nos últimos tempos. É o fenômeno das chamadas fake news, um tema muito atual e que tem feito parte do dia a dia da população, muitas vezes até sem as pessoas perceberem isso. E nós vamos tratar desse assunto agora com o juiz da primeira vara civil da comarca de Paranaguá, Guilherme Moraes Nieto. Seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade, magistrado.
Boa tarde, Patrícia. Eu agradeço pelo convite e a oportunidade de poder falar de um tema relevante e atual.
Exatamente, magistrado, como eu falei, né? As fake news estão nas nossas vidas e muitas vezes a gente nem percebe, não é mesmo? E eu gostaria que o senhor explicasse isso ao nosso ouvinte. Fake news são notícias falsas. E o que elas representam no nosso contexto atual?
Então, Patrícia, não é tão difícil assim de definir como notícias falsas. Primeiro, se tratar de um fenômeno recente, então, e ainda não dá para dizer que ele foi esgotado, tudo sobre ele foi esgotado, né? Uhum. Mas, basicamente, óbvio, a notícia falsa pode ser enquadrada como uma fake news, mas também aquela notícia que, apesar de verdadeira, ela é colocada fora de contexto. E, realmente, essa notícia falsa, verdadeira, fora de contexto, ela tem o objetivo de criar uma reação no destinatário, né? Geralmente, um estado emocional específico, para atingir algum objetivo de quem está difundindo aquela informação. Fake news já é um fenômeno que se tornou parte da nossa vida virtual, pelo menos, e, em razão, nós temos que saber lidar com situações em que elas se apresentam para nós, né? Basicamente, seria isso.
Pois é, inclusive uma fofoca, por exemplo, pode também ser tratada como uma fake news?
Então, a depender do objetivo, né, e da forma colocada, ela pode se enquadrar, né? Se a forma como ela é colocada é para fazer com que o receptor da mensagem adote um comportamento específico, por exemplo, um estado emocional diverso do que ele teria caso não fosse verdadeira, eu não vejo como incluir a fofoca como uma fake news.
O que as notícias falsas, as fake news, podem causar na população, na sociedade, magistrado?
Então, Patrícia, as fake news, elas tendem a depender do grau, né, depende do grau da informação, né, mas elas tendem a inflamar os ânimos de quem recebe a notícia, podem determinar um comportamento que seria diferente caso a pessoa recebesse uma informação correta, né, então a pessoa pode seguir por um caminho que ela não seguiria, caso ela tivesse a informação correta, né, isso dificulta a tomada de decisão mais adequada. Quando você não tem, né, isso é um princípio até da economia, quando você não tem as informações corretas, a chance de você tomar uma decisão equivocada é bem maior. Então, eu acho que a população acaba sofrendo nesse sentido.
E não tem como proibir, não é mesmo, magistrado, a proliferação, o dinamismo de fake news?
Então, a proibição, eu confesso que não me parece que seja o melhor caminho, porque quando você tende a proibir, você se aproxima de um grau maior de censura, né? Então, eu acho que talvez o caminho mais adequado, que me parece que é o que nós temos adotado, pelo menos em alguns setores, né, que eu vivencio com mais frequência, é uma regulamentação das consequências da atitude daquele que opta por, às vezes, infelizmente, às vezes até sem querer, né, mas opta por criar ou disseminar alguma informação falsa, mas não a proibição total, que a gente, né, fica mais próximo da censura, que não é o desejado.
Sim, uma dica, por exemplo, nós vivemos uma avalanche de informações o tempo todo e de diversas maneiras, não é? Pela internet, pela televisão, pelo rádio. É importante não acreditar em tudo o que se lê, por exemplo, ou que se pesquisa na internet, né, em qualquer página que a pessoa encontra?
Olha, na minha opinião, Infelizmente, sim. A resposta é sim. Nós não podemos acreditar em tudo que a gente lê logo de cara. O ideal seria, obviamente, responder não a essa pergunta. Mas nós não podemos também tapar o sol com a peneira. As fake news já fazem parte do cotidiano nosso, né, virtual. E ainda que haja uma atuação no sentido de reprimir mais e mais essas condutas, elas não vão deixar de existir do dia para a noite. Talvez nunca deixem de existir. Então, nós não devemos duvidar de tudo o que nós lemos também. Mas é necessário criar um hábito de buscar a fonte da informação ou a confirmação da informação, né, e um senso crítico maior na busca de identificar esse tipo de notícia.
Sim. E, magistrado, muitas pessoas acabam culpando a tecnologia, não é mesmo? Até pela facilidade na publicação, na disseminação de falsas notícias e que ajudam a distribuir conteúdo farto nos sites e principalmente nas redes sociais. Como podemos incentivar o uso responsável das ferramentas, das descobertas tecnológicas e não propagar ainda mais mitos sobre o assunto ou tornar a tecnologia uma vilã?
A tecnologia, ela veio para ficar. Não acho que ninguém tem dúvida disso. Então, somente usar ela, culpá-la pelo ocorrido, né, pela existência das fake news, eu acho equivocado, né? Cabe a nós nos adaptarmos e nos adequarmos a essa realidade e não simplesmente culpar a tecnologia pelos males surgidos. Até porque os benefícios da tecnologia tendem a ser, né, esmagadoramente maiores do que os males advindos dela. E eu entendo que a forma de incentivar o uso responsável da tecnologia seja basicamente melhor instruindo os usuários dos sistemas, não só na forma de identificar as fake news, como na conscientização quanto aos males à sociedade, né, e as consequências para os próprios envolvidos e quem dissemina essas notícias.
É porque fake news pode até acabar com a vida de uma pessoa, até de uma empresa, ou até de uma sociedade inteira, não é mesmo?
Sem dúvida. Só o fato de você ser vítima de uma informação falsa, isso pode afetar diversos setores, né? A gente vê com mais frequência o tema se vem mais à tona na época de período eleitoral, mas se a gente puder pensar que a depender do grau da notícia, ele pode deixar de eleger, por exemplo, um candidato, ou até eleger um candidato com uma moral baixa, eventualmente. Veja, é um atentado à democracia, bem na verdade, né? Talvez o principal exemplo da democracia seja o voto, e a gente poderia, com uma fake news, né, depender do grau dela, afetar o candidato que nós estamos elegendo, ou o próprio candidato, né, seria talvez o maior prejudicado, mas a sociedade em si estaria sendo prejudicada com uma notícia como essa.
E nós tivemos, não é mesmo, na última eleição agora para a presidência, governo do estado, deputados federais, estaduais, senadores, nós tivemos aí uma série de discussões e uma avalanche também, não é? De fake news ao longo de todo o processo eleitoral, não é, magistrado?
Sim, eu não atuei como juiz eleitoral nessa última eleição, mas na anterior, na eleição municipal de 2020, eu estava como juiz eleitoral também.
Sim.
E já era uma realidade, né? As fake news já era uma realidade e acho que difícil encontrar algum magistrado que não tenha se deparado com alguma fake news para analisar. E não foi diferente comigo, nós tivemos alguns casos, e o que mais nos entristece é porque, como existe um combate óbvio às fake news, muitas vezes as pessoas não têm noção de que a informação é falsa, não se dão o trabalho de verificar a veracidade dela, e existe uma pena de multa, né, especial na seara eleitoral. E, infelizmente, nós não temos o que fazer, né? Mesmo, às vezes, entendendo que a pessoa não sabia o que estava fazendo, mas ela incidiu na norma e ela vai estar sujeita à multa. E nós tivemos muitas multas aplicadas, infelizmente.
Uhum. Aproveitando, né, que o senhor citou aí a sua participação há 2 anos atrás nas eleições municipais, como que o sistema judiciário vem ajudando, né? Vem enfrentando e ajudando a combater as fake news?
Então, eu vejo duas formas aí de atuação do judiciário que podem ajudar, e acho que estão sendo tomadas essas medidas para tentar ajudar nesse combate às fake news. Em certa medida, então, a gente já faz isso. Mas basicamente é uma atuação repressiva, que seria assegurar que nos casos que são levados a julgamento haja a devida punição prevista em lei, caso haja, né, a condenação efetiva da pessoa pela divulgação das fake news, e uma outra vertente preventiva, né, que seria uma maior divulgação por campanhas de orientação, e meios de auxiliar que o receptor da mensagem possa aferir a veracidade daquilo que ele recebeu, né? Por exemplo, na seara eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ele tem um aplicativo que chama Gralha Confere. E esse aplicativo, ele é focado, óbvio, na seara eleitoral, e o objetivo dele é exatamente isso, combater as fake news, pegar aquelas notícias que são duvidosas e dizer se são verdadeiras ou se são falsas. Existem outros diversos sites na internet que têm o objetivo, né, de desmentir os boatos. Mas no judiciário, eu acho que esse exemplo aí do Gralha Confere é um bom exemplo.
Sim, e o cidadão pode ajudar, então, exatamente identificando e denunciando.
Sim, em regra, os próprios aplicativos de mensagem que a gente utiliza ou de redes sociais, né,
sim,
que são onde é mais comum haver a disseminação desse tipo de notícia, eles já têm alguns canais que eles mesmos disponibilizam para você denunciar quando é um caso de alguma fake news. Independentemente disso, sempre tem o Ministério Público também, né, que pode ser levada a informação para que seja analisada se é o caso de tomar alguma medida específica.
Sim.
Mas basicamente, os próprios aplicativos já têm algum canal para você comunicar essa notícia falsa.
Bom, já que essa questão, né, nós falamos lá no começo do dinamismo tecnológico, né, que é um caminho sem volta, não é, magistrado? O senhor acha que é necessário pensar em educação, pensar na formação humana dos cidadãos, em educação básica mesmo, nessa relação entre quantidade e qualidade de informação, enfim, que vão fazer parte cada vez mais ainda das nossas vidas e do futuro dos nossos filhos?
Sem dúvida que a educação, acho que ela melhora tudo, né? A educação tende a ser um aliado favorável na luta contra as fake news. Não somente a educação básica, o estudo, o grau de escolaridade, digamos assim, porque as fake news elas tendem a fazer vítimas independentemente do grau, né? Mas, sim, a educação, principalmente acho que no sentido de instruir as pessoas na forma de identificar as notícias desse tipo.
Correto. Como identificar o que é fake news, né?
Não é algo simples, mas, principalmente pelo fato de que nós estamos cada vez mais tendo contato com elas, existem alguns indícios que dá para a pessoa já ir com aquela pulga atrás da orelha, né? Quando o fato é muito absurdo ou muito forçado, a gente tem que ter um pé atrás, tem que ficar com uma dúvida, tem que verificar a procedência da informação. E outra característica comum, não de todas, mas de uma boa parte das fake news, é que não há uma preocupação com a gramática correta. Então, muitos erros de português, gramática incorreta. Então, quando a notícia já vem dessa forma e a pessoa consegue identificar, a tendência é de ser uma fake news, né? Já é um sinal que pode alertar aí na cabeça da pessoa para ela tentar buscar ali a veracidade ou não da informação.
Mais um alerta também, magistrado. Nem tudo que a gente recebe, a gente precisa, né, ou deve compartilhar, não é mesmo?
Sem dúvida, principalmente se for algo que você mesmo, ao ler, já ficou em dúvida.
Uhum.
Se você já está com uma certa dúvida, é mais prudente. A gente sabe que às vezes, né, dá trabalho, mas acho que ninguém quer ter a pecha de ser conhecido como uma pessoa que transmite informações falsas. Né? Não digo ninguém, mas a maioria das pessoas não vai querer ser visto dessa maneira. Então, é uma questão de adotar um comportamento diferente. Talvez, né, percamos um pouco mais de tempo, mas não vamos ficar com essa mancha na imagem.
Muito bom. Bom, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o que nós conversamos hoje aqui.
Eu queria agradecer, então, mais uma vez, Patrícia, por poder tratar desse tema. Um tema que eu, né, pude lidar na profissão e que me parece bastante interessante e que vai rondar aí a nossa vida, né, infelizmente, mas nós teremos que aprender a lidar com isso. Então, minha mensagem é mais um alerta no sentido que as pessoas tentem buscar o hábito de buscar a informação, né, a fonte confiável da informação, ou menos confirmar essa informação que recebeu, vir de uma fonte segura, né, ou a fonte ou a veracidade da informação. a fim de evitar essa disseminação de fake news, não só por se tratar de um desfavor à própria sociedade, a transmissão desse tipo de informações, mas também porque as consequências tendem a ser cada vez mais graves para quem dissemina. E a gente não gosta de ver as pessoas se prejudicando, às vezes, por um desconhecimento de como que funciona e quais as consequências dos seus atos, né?
Exatamente. Quero agradecer novamente sua disponibilidade. Muito obrigada.
Obrigado, Patrícia.
E até uma próxima.
Até uma próxima.
Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Hoje eu conversei com o juiz da primeira vara civil da comarca de Paranaguá, Guilherme Moraes Nieto, e nós falamos, né, sobre as fake news, as consequências, os perigos de fake news.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.